Muito boa noite a todos, Bruchim Avaim. Bem-vindos. Começamos mais um shiur, se Deus quiser, com a ajuda de Hashem, espetacular. É o seguinte, sabe que cada vez que a gente olha para a nossa Torá Kedoshá, cada vez que a gente presta atenção quanto maravilhosa é a nossa Torá, dá vontade de ficar mais maravilhado ainda. Olhem que interessante. Uma das Mishnayot, no começo de Pirkei Avot, na ética dos pais, todo mundo conhece. E é tão conhecida que às vezes tem algumas coisas que passam batido. Al Shloshah Dvarim HaOlam Omed. Tudo no mundo tem que ter uma razão da existência. Por que que um business existe? Provavelmente para ter lucro. Por que que uma escola existe? Para educar crianças. Tudo tem uma razão da existência. Todo projeto tem que ter uma razão, tudo no mundo tem que ter uma razão. O sol existe para iluminar, para aquecer os outros planetas. Tudo no mundo tem uma razão. A Mishnah em Pirkei Avot pergunta, não só qual a razão do mundo, qual que é o combustível do mundo? E todo mundo conhece isso. Tem três combustíveis que fazem o mundo andar, existir, estar aqui. Torá, estudo da Torá, Avodá, na época do antigamente, eram os korbanot, os sacrifícios no Bet HaMikdash, hoje em dia são as tefilot, e por último, meus queridos, Torá, Avodá, e por último, Gmilut Hassadim. Gmilut Hassadim quer dizer atos de bondade. Isso é Gmilut Hassadim. A pergunta que existe aqui, meus queridos, é a seguinte: quais são as três dimensões que a nossa Mishnah vem nos ensinar? Quais são as três dimensões que ela vem nos ensinar? E olha que espetacular! Estive pensando, sabe que no mundo da psicologia se fala muito sobre três aspectos. Eu acho que é exatamente isso que essa Mishnah em Pirkei Avot vem ensinar a gente. O combustível do mundo é a Torá, estuda a Torá, Avodá, que hoje em dia é a Tefilá. E por último, Gmilut Hassadim são atos de bondade. Torá está diretamente relacionada com o pensamento da pessoa, o intelecto da pessoa, o pensar. Avodá é a tefilá. Tefilá está diretamente relacionada com a intenção, com o coração da pessoa. Inclusive, a gente aprende que a gente precisa fazer tefilá diariamente de um passuco da Torá. Ul'ovdo Bechol Levavchem, trabalhar o coração, trabalhar Hashem com o coração. Ou seja, a tefilá está diretamente ligada com sentimentos. Torá, pensamento, intelecto. Tefilá, a reza. Avodá, relacionada com os sentimentos. E Gmilut Hassadim está relacionado com atos de bondade, estão relacionados, meus queridos, com os atos. Então, o intelecto são sentimentos e são as ações, as três dimensões do ser humano. Os três são importantes: o intelecto, para conhecer Hashem, o estudo da Torá; o coração é o emocional do Yehudi, é a parte emocional; a Torá é a parte cognitiva. E Gmilut Hassadim são os atos, porque óbvio que um Yehudi sem atos, ele é um Yehudi, obviamente, mas deixa muito a desejar. É o que se dizia faz muito tempo e hoje já está fora de moda, eu espero, judeu de coração. Porque aquele Yehudi que é só judeu de coração e não tem atos, esse Yehudi, infelizmente, a história prova que ele não tem netos Yehudim. Para ser um Yehudi de verdade, tem que ter pensamento, lev, avodá. Na verdade, o intelecto, que é a Torá, o estudo da Torá, e também o ato que são representados pelo Gmilut Hassadim, pelos atos de bondade, que são as três coisas que mantêm o mundo, que é o combustível do mundo, que é a raison d'être do mundo. E hoje à noite eu queria mergulhar com vocês em uma dessas três dimensões: pensamentos, atos e intelecto. Queria mergulhar em uma destas dimensões hoje, no nosso coração. Hoje a gente vai falar da parte do coração do Yehudi. Coração de cada um de nós, o coração maravilhoso que cada Yehudi tem. E, obviamente, que a gente vai chegar num estágio do Shiur que a gente vai ver um impacto prático disso daqui, meus queridos. Olhem que interessante. A Gemará, no Tratado de Brachot, conta pra gente um episódio, uma história que aconteceu muito marcante. Na página 27A, a Gemará nos conta algo maravilhoso. A Gemará conta o seguinte, talvez uma história um pouco assustadora de alguma forma, mas a Torá conta pra gente o seguinte. Houve o primeiro... Eu acho que essa palavra é correta, que seja respeitosa, impeachment do mundo. Na história do Brasil, a gente conhece a palavra impeachment no governo. O primeiro impeachment que houve no mundo aconteceu aqui na Gemará, em Brachot, que nós vamos mencionar. A Gemará conta pra gente que houve uma discussão se a reza de Arvit ela é obrigatória ou ela é opcional. Inclusive, diga-se de passagem, algo muito curioso. Se a gente for notar, todas as tefilot, shacharit, mincha, musaf, neila, todas as tefilot têm o que nós chamamos de hazara, a repetição da amidá. A única tefilá que não tem repetição da amidá, que o hazan na sinagoga não repete a amidá, é arvit. E a pergunta é por quê? Por que Arvit é discriminada e não tem a Hazara, não tem a repetição do Hazan? Hora de pensar e hora de aprender. Por quê? Existe uma opinião que diz que a Tfilá de Arvit ela é reshut, ela é opcional. Isso ficou na Lachá em um termo, em um segmento. Em qual segmento? No segmento que não se faz Hazara em Arvit. Para o resto dos quesitos, Arvit é obrigatório. Voltamos. Aonde começou essa argumentação? Óbvio que no estudo, no Beta Midrash, na Gemará. A Gemará conta pra gente que havia uma discussão. Arvit é obrigatório ou é opcional? Hoje em dia, óbvio que é opcional, mas ficou um pouquinho... Hoje em dia, volto a repetir, falei errado. Hoje em dia, óbvio que é obrigatório. Cuidado. Hoje em dia, óbvio que é obrigatório a tefilá de Arvit. Porém, ficou um pequeno resíduo do opcional, como a gente mencionou, que não tem hazará, não tem repetição da hazará na hora de Arvit. Isso era uma discussão que borbulhava na época da Gemará. E Rabban Gamliel achava que Arvit era obrigatório. Em contrapartida, Rabbi Yoshua achava que era opcional, que era reshut. Rabban Gamliel escutou que Rabbi Yoshua falou que era reshut, e Rabban Gamliel era o chefe, ele que mantia, ele que dirigia o povo, ele que legislava para o povo. Então entrou na casa de estudo e disse, o que vocês acham sobre Arvit? Rabban Gamliel logo disse, ele próprio, eu acho que Arvit é chová, é obrigatório. Alguém pensa diferente? De repente, Rabbi Yoshua falou que ele pensava que era opcional. Rabban Gamliel falou para ele ficar de pé durante todo o shiur. Rabban Gamliel começou a dar o shiur dele, a explanação dele sobre Torá, e Rabbi Yoshua ficou de pé, o único aluno, durante todo o shiur. Por que Rabban Gamliel fez isso? Óbvio que ele queria mostrar que aqui, quem manda sou eu, Rabban Gamliel. Porque se cada um começar a falar a opinião dele e legislar, o povo vai se perder. Então Rabban Gamliel, com uma melhor das intenções, falou, Habib, fica de pé, e eu vou ficar sentado, e todo mundo sentado, para mostrar que quem legisla aqui sou eu, Rabban Gamliel, o chefe do povo Yehudi. Quando o resto dos alunos viu isso, falou, uau, essa não é a primeira vez que Rabban Gamliel deixa Rabbi Yoshua ficar numa situação desconfortável. Mesmo que Rabban Gamliel tenha uma intenção pura, ele passou um pouquinho dos limites e resolveram fazer o primeiro com respeito mais uma vez, porque Rabban Gamliel fez isso com uma intenção boa, impeachment do mundo. Falaram, olha, Rabban Gamliel, você não pode mais ser o líder do povo, você não pode mais legislar para o povo, porque você deixou o Rabbi Yoshua passar vergonha em três situações distintas, uma delas que a gente mencionou agora, deixando ele sozinho de pé durante todo o estudo no Beit HaMidrash. Tá certo que você queria mostrar que você está legislando e as pessoas têm que te escutar, mas talvez passou um pouco do limite. Obviamente que estamos falando de pessoas gigantes E qualquer erro pequeno é acentuado e dele a gente precisa aprender. O que aconteceram? Colocaram outra pessoa no lugar. No mesmo dia, escolheram outra pessoa, Rabi Elazar ben Azariá. Rabi Elazar ben Azariá tinha 17 anos de idade quando foi escolhido, e era um jovem. E Hashem fez crescer barba branca. Hoje em dia todo mundo quer ficar jovem. Naquela época ele precisava ficar com a aparência de uma pessoa idosa para escoltarem ele. Imagine o próximo líder do povo, 17 anos de idade, um jovem. Ninguém vai escutar ele. Rabi Elazar ben Azariá ficou com uma aparência de uma pessoa sábia e idosa, e ele foi o próximo líder do povo. Rabban Gamliel perdeu o poder. Naquele mesmo dia, conta o Talmud, algo maravilhoso. Olhem que interessante. Velo ha'ita alaha, não havia nem sequer uma lei, meus queridos, she'ha'ita tluya bebet ha-midrash, que estava duvidosa na casa de estudo, no Bet ha-midrash, nenhuma. Shelop Irshua, todas as dúvidas que se havia de Alahá, todas as dúvidas que tinham de Alahá, foram resolvidas naquele dia que tiraram o Rabban Gamliel e colocaram o Rabi Elazar ben Azariá. Assim diz o Talmud para a gente. Existe uma observação magna aqui sobre um dos grandes Rabanim de Teus, Rav Elia Meir Bloch. No livro dele, Shiurei Dat, ele faz uma observação espetacular. Tentem imaginar o que teria acontecido nos nossos dias se isso tivesse acontecido. Ou seja, o seguinte, olhem que interessante. Tiraram um Rav do poder. Tiraram um prefeito do poder que fosse, o governador, o presidente. De fato, impeachment em alguém. Meus queridos, quanto bafafá isso teria causado na sociedade? Cada um... Mídias sociais hoje em dia ia colocar o palpite dele. Cada um ia dar o parecer dele, se foi certo, se não foi certo. Aquele dia o jornal ia falar sobre isso. O mundo inteiro ia ficar falando sobre isso. Certeza que a nossa sociedade, provavelmente cada um, daria o seu palpite sobre isso. Uma vez disse Rav Steinman que Kulam Ahuvim, Kulam Berurim, todos os Yehudim são bons. O problema é quando termina a tefilah, kulam potchim pihem, quando a pessoa começa a dar a opinião dele. Às vezes fala demais, fala o que não deve. E olhem que interessante. O que teria acontecido? Cada um teria dado o palpite dele sobre esse cenário. Mas a Gemara conta pra gente que nada disso aconteceu. O fato é que naquele mesmo dia colocaram outro chefe no Bet HaMidrash, outro chefe que liderava o povo Yehudi, Rabi Elazar ben Azariá, e não havia uma lei sequer que não foi explicada. Inclusive uma pérola, diz Agmará, o próprio Rabban Gamliel, que perdeu o poder, estava sentado com todo mundo no Bet HaMidrash discutindo. Pergunta Rav Elia Meir Bloch, como que é possível? Como que é possível que depois de toda uma controvérsia, toda uma situação difícil de tirarem um homem gigante, Rabban Gamliel, do poder, que pudessem resolver todos os enigmas, todas as dificuldades de Alahá naquele dia? Como é possível que o mesmo Rabban Gamliel que perdeu o poder, ele próprio, volta para o Beit HaMidrash estudar? Diz Rav Bloch, no livro dele, Shiurei Dat, duas palavras. E essas duas palavras, esse tema vai nos nortear o shiur de hoje, que fala um pouco com o coração do Yehudi. Uma das três facetas do homem é o lev, é o sentimento. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Diz Rav Bloch, como é possível que eles continuaram estudando, que resolveram tudo? E cadê o agito? Quem acalmou o agito? Diz ele o seguinte, naquele momento, dentro do povo Yehudi, havia algo chamado Yishuv Adat, tranquilidade. Num lugar que tem serenidade, tranquilidade, calma, ou qualquer outro adjetivo que tenha a mesma conotação, meus queridos. Não se questiona como é possível. Tá bom? entenderam que houve um pequeno deslize, muito pequeno, de Rabban Gamliel, e tocaram o barco, a vida continuou. Inclusive o próprio Rabban Gamliel, mais uma vez, estava no Beit HaMidrash. Todas as leis que tinham dificuldades foram resolvidas. Mas ninguém ficou falando sobre como aconteceu isso, como é possível. Será que agiram de uma forma certa, errada? Facebook, Insta? Não. Não porque não tinha. Tinha outras formas de mídia naquela época. Mas porque as pessoas tinham enxuvadata, eram calmas. Aconteceu, tranquilidade, bola para frente. Serenidade, próximo capítulo, próxima página. No mesmo dia, abriram Beit HaMidrash, novos alunos entraram. Todo mundo entrou e resolveram dúvidas que anos não sabiam resolver. Agora, eu fiquei pensando um pouco comigo, o que, que isso tem a ver com a gente, meus queridos? Eu acho que uma das qualidades que são mais escassas no século XXI, por N razões que são óbvias para toda a pessoa inteligente, que é o caso de cada um que está escutando o Shiur, a calma, a serenidade, a tranquilidade no século XXI ficou uma mercadoria escassa. Se transformou num diamante. Nós estamos 24/7 correndo. Nós falamos correndo. Nós andamos correndo. Nós pensamos rápido. Nós somos uma geração que é chamada geração multitask. Algumas funções simultâneas. Quando a gente vê uma criança estudando, ou pode ser, vai, um adulto trabalhando, la même chose, same thing, a mesma coisa. No computador dele tem 8, 10 janelinhas abertas. Investimento, aplicação, compra de mercadoria, venda de mercadoria, quanto está o dólar, notícias do mundo, da comunidade, a pessoa está ligada, antenada em tudo. Isso faz com que a pessoa seja mais agitada. Uma pessoa agitada tem uma dificuldade maior de ter yishuv hadat, tranquilidade, que é o que eles tinham naquela época. Fato é, ok, saiu Rabban Gamliel, entrou o próximo. Saiu reserva, saiu titular, entrou reserva, o jogo continua. Não teve bafafá, não teve... Tranquilo, a vida continua. Para isso, meus queridos, precisamos colocar no nosso coração a dimensão coração yishuv hadat. Calma, tranquilidade. Como se fala correr em hebraico? Em hebraico, correr é chamado ratz. Ratzim. O plural de correr é ratzim. Olhem que espetacular. Vi uma vez, em nome de um dos rebes hassídicos, não lembro o nome, por isso que agora não falo para vocês, me fugiu o nome, que a palavra ratzim, correr, é muito próxima de outra palavra em hebraico. Que palavra tem parecidíssima com ratzim, correr? Sheratzim. Sheretz é um réptil. É algo que não é tão agradável, algo pejorativo. Porque o ratz, o estar sempre correndo, sempre afoito, sempre não tranquilo, sempre o não calmo, é parte de um sheretz, é parte de um réptil que não deve pertencer a um yehudi, pelo menos na maioria do tempo da vida dele. Eu espero que quando a gente vê alguém correndo, pelo menos que a pessoa esteja correndo para o lado certo. Pessoal, quanto a gente corre durante o nosso dia? E quanto nós paramos para pensar, será que nós estamos correndo para o lado certo ou não? Eles contam uma vez, o Magid Duvna conta que uma vez ele entrou num trem e o trem estava indo para o lado norte. E havia um indivíduo correndo nos vagões em direção ao lado sul. Falou, onde está indo? Ele falou, estou correndo, eu estou atrasado. Ele falou, Habib, está indo para o lado errado. Está indo para a cauda do trem, devia estar indo para o outro lado se quiser chegar mais cedo. Às vezes a gente corre tanto e tem tão pouco tempo para pensar pelo que nós estamos correndo que talvez a gente acaba correndo para o lado errado. Em árabe se fala, strechshuaye, senta um pouco, para um pouquinho. Relax, olha para a vida de uma forma um pouco mais calma, a gente vai acabar vendo coisas que a gente nunca tinha visto. Em hebraico, yishuv Adat quer dizer ficar calmo, ser tranquilo. Olhem que interessante. Qual é a fábrica de Talmidei Chachamim? Qual que é a máquina, o lugar que produz Talmidei Chachamim, sábios? Por exemplo, todo lugar que tem um produto, tem alguém que produz ele. Um fio é produzido numa fábrica que produz fios. A energia vem de algumas formas, uma delas é hidrelétrica. A hidrelétrica produz energia. Uma fábrica de carros produz carros. Que fábrica que produz um Talmid Raham, um sábio? Como é chamado isso? Olha que curioso, estive pensando. A fábrica que produz Talmidei Chachamim sábios é chamado Yeshiva, sentar. Que nome sem graça. Sentar? Sentar? Podia chamar de conhecimento, faculdade, alguma coisa muito mais profunda. A fábrica que produz Talmidei Chachamim, Avraham Avinu, Yitzhak, Rabbi Akiva, Rav Ovadia Yosef, diversos Talmidei Chachamim, todos, é chamado Yeshiva, sentar. Por quê? Fiquei pensando, talvez tenha a ver com o que a gente está falando hoje. Yeshiva, meus queridos, tem a ver com Yeshuv Adat. Porque para a pessoa crescer, virar um sábio, não só em Torá, em tudo na vida, ele precisa sentar. Sentar e focar. Yeshuv Adat, ter tranquilidade. Quando a pessoa está afoito, o tempo maior que ele tem tende a produzir menos do que uma pessoa que está tranquila e tem muito menos tempo, porque naquele pouco tempo ele está lá. Enquanto que a pessoa que tem talvez até muito tempo, se é que existe isso hoje em dia, mas ele não está lá, ele produz muito menos. Não é ao acaso que o lugar que produz sábios é chamado de Yeshiva, sentar, Yeshuv Adat, estar lá naquele momento. Isso mesmo. Eu queria dar um passo adiante com esse assunto, e eu queria compartilhar com vocês algo que eu não vi escrito, mas eu estive pensando nos dias atrás. Alguns dias atrás, eu estava fora de São Paulo, e eu queria compartilhar com vocês um pensamento que me veio à cabeça. É o seguinte, me veio uma pergunta em mente: qual foi o jackpot, qual foi o seis estrelas, o black tie de Avraham Avinu? Como que Avraham Avinu virou Avraham Avinu? Ele era Avraham, virou Avraham com rei e depois virou Avraham Avinu. Como ele virou Avraham Avinu? O que fez ele virar aquele homem que virou o primeiro dos patriarcas? Aquele homem que todas as vezes, em todas as tefilot, independente do dia, independente da hora, em qualquer amidá se começa, Elokei Avraham. Nós até olhamos para Hashem como Deus de Avraham Avinu. Uau! Quando se pensa em Avraham Avinu, se pensa em Kadosh Baruch Hu, em Deus. O que fez ele virar esse homem? Muitas coisas, mas qual foi o grande finale? Qual foi o jackpot? Nós conhecemos, óbvio, que foi foram os 10 testes, mais precisamente, o último dos 10 testes. Eu queria compartilhar com vocês uma pergunta que eu não vi escrito, mas eu pensei, eu acho que ela é verdadeira. Vejam se vocês concordam comigo. Akedat Yitzhak. Uau, que magno! Rosh Hashanah, se pensa em Akedat Yitzhak. Shofar, Akedat Yitzhak. Durante o ano inteiro se fala sobre Akedat Yitzhak. E esse foi o teste que transformou Avraham em Avraham, Avraham Avinu, para sempre, para o resto da eternidade. Agora, um minuto. Hashem falou para esse Avraham, que ainda não era Avraham Avinu, e que se tornou Avraham Avinu depois do 10º teste, meus queridos, Hashem chegou para ele e falou, atenção, Avraham, diz o Zohar HaKadosh, que quando chegou o 10º teste, Hashem falou para Avraham Avinu o seguinte, é bom que saibamos isso, que cada um, jogo da memória não foi inventado aqui, foi inventado lá em cima no Shamayim. Hashem fala para a gente que cada um de nós tem um jogo da memória. Cada um de nós tem uma foto nossa, aqui, que a gente se vê todos os dias no espelho, fisicamente e emocionalmente e espiritualmente, e também tem uma foto lá em cima. Hashem tem uma foto nossa que ele espera da gente dia a dia e depois dos 120 anos bem vividos. Depois que Avraham Avinu terminou o 10º teste, Hashem falou para ele o seguinte, assim explica o Zohar, que o Avraham, que Hashem viu aqui embaixo, era exatamente o mesmo Avraham, jogo da memória, match, ficaram iguaizinhos os dois Avrahams. O que Hashem esperava de Avraham Avinu foi atingido depois de Akedat Yitzhak. Uau! É o melhor possível. Hashem falou, você atingiu o máximo, o esperado de você, Avraham Avinu. Como? Com Akedat Yitzhak. Tive uma pergunta. Akedat Yitzhak é muito grande, óbvio que é. Mas a gente pode perguntar. E a pergunta é a seguinte, queridos. O mesmo Akadosh Baruch Hu chegou para Avraham Avinu num momento e falou, Avraham, você vai ter um filho, que vai ser um milagre, e único milagre, depois de Ishmael, Yitzhak. Avraham Avinu teve um filho com 99 anos de idade. Milagre, mesmo naquela época. Inacreditável. Fato é que Sarah riu. Fato é que o nome de Yitzhak, filho de Avraham, era Yitzhak, risada, porque era algo absurdo. Era impossível que isso acontecesse. Algo de gargalhar. Algo inesperado. Como uma boa piada. De repente, Hashem fala para Avraham Avinu, esse filho que você teve, Habibi, não vai ter mais nenhum outro, porque milagre a gente faz uma vez, Hashem dizendo. E aí, dele vai sair sua descendência. Dele vai sair o povo Yehudi, dele vão sair todos nós que estamos aqui agora escutando o Shiur. Qualquer lugar do mundo que haja um Yehudi, veio de Yitzhak. Ou seja, se Yitzhak desaparecesse do universo, quem matasse Yitzhak estaria fazendo o quê? Matando não uma pessoa muito importante, óbvio, estaria matando toda a descendência, todo o povo Yehudi. De repente, Avraham Avinu escuta uma profecia e lembrem que as profecias que todo mundo escutava, os Nevim, os profetas, fora Moshe Rabbeinu, exceto Moshe Rabbeinu, eram no sonho. Avraham Avinu escuta uma profecia no sonho. Vai matar o seu filho Yitzhak. Nós escutamos muitas vezes que Avraham Avinu tinha que ter emuná, tinha que ter fé em Hashem. Mas pessoal, um minuto. Como assim fé em Hashem? Hashem falou para ele, daqui, desse menino Yitzhak, vai sair o futuro de Bnei Israel. Se Avraham Avinu, que escutou a profecia no sonho, talvez escutou a profecia de uma forma diferente, porque afinal das contas era um sonho, e ele matasse o filho dele, e tivesse errado, o que Avraham Avinu teria feito? Assassinato não de uma pessoa, de todo o futuro de Bnei Israel. Inclusive, um dos Rishonim, chamado Rabbeinu Nissim, ou mais conhecido como Ran, fala que se a gente olhar no 10º teste, está escrito, Kach Nait Bincha, Siltople, Please, Bevakasha, por favor, Kachna, Nae, please, por favor. Avraham Avinu pega o seu filho, pergunta a Uran, por que por favor? Porque Hashem não podia pedir para ele pegar o filho dele, uma vez que ele tinha falado que desse filho vai sair toda a continuidade do povo. Então teve que pedir por favor. Algo além, não era um imperativo, era um favor. Avraham Avinu talvez podia, de acordo com Uran, fazer ou não. Por quê? Porque contradiz tudo o que Hashem falou até agora. E aqui, meus queridos, tem que ter algo a mais do que a emuná, a fé que nós conhecemos. Porque fé é confiar em Hashem. Mas fazer um ato que contradiz o que Hashem falou não é fé. É algo grave. É possivelmente estar violando a palavra de Hashem. Como Avraham Avinu fez a Kedat Yitzhak? Pergunta que me veio alguns dias quando eu estava fora de São Paulo, pensando um pouquinho. E mais uma pergunta, e a gente acerta as duas, se Deus quiser, com as duas de Hashem, com uma resposta só. Hashem chega para Avraham Avinu e fala para Avraham Avinu o seguinte, Avraham Avinu, eu quero te pedir um favor. Avraham Avinu dá uma resposta para Hashem. Qual a resposta no chamado do 10º teste para Avraham Avinu? Hashem fala para ele, Avraham, Avraham. O que Avraham Avinu responde? Uma palavra, Hineni. Depois que Avraham Avinu respondeu Hineni, Hashem falou, opa, agora sim, faça Akedat Yitzhak. Como que o Hineni foi um start, uma permissão para Hashem dar para ele a Kedat Yitzhak. Mais uma vez, Hashem falou para Avraham Avinu, chamou ele. Depois só que Avraham Avinu respondeu para Hashem com a palavra Hineni, que a Torá conta para a gente, deve ter alguma razão. Aí sim Hashem falou, agora eu, Akadosh Baruch Hu, posso te dar o teste, Avraham Avinu. Que o Hineni tem de tão maravilhoso? O que quer dizer Hineni? Eu acho que Hineni tem a ver com Ishuvadat, tem a ver com Yeshiva, tem a ver com tranquilidade. É uma nova dimensão de tranquilidade. Explico para vocês. Para poder fazer Akedat Yitzhak naquele momento, ir contra, talvez, tudo que Hashem falou, porque Hashem falou que de Yitzhak ia sair a continuidade do povo, Avraham Avinu falou para Hashem, Hashem, Hineni, eu estou aqui. Eu estou agora aqui vivendo o presente. O que você, Akadosh Baruch Hu, me pedir para fazer agora, eu faço. Hashem falou, então posso pedir para ele fazer Akedat Yitzhak. Mas e amanhã, de onde vai sair o povo? Não foi essa a nossa pergunta? Quando Avraham Avinu respondeu para Hashem, olhem que bárbaro, olhem que show. Hineni falou, olha, estou vivendo o presente. Quem vive o presente obedecendo a Hashem, não se preocupa com a consequência. Hashem falou, certeza? Avraham Avinu disse sim. Falou, deixa eu te testar. Lá vem o décimo teste depois do Hineni. Akedat Yitzhak. Um teste que contradiz tudo o que foi dito até agora. O lema da vida de Avraham Avinu, de ter um povo. Avraham Avinu falou, Hashem, eu vivo o presente. Eu sou um homem tranquilo. Eu não me preocupo com o futuro. Se o Senhor Akadosh Baruch Hu mandar eu fazer isso agora, eu faço. Lembrem que era um pedido muito difícil, por isso que disse Uran Kachna, por favor, Avraham Avinu, pegue o seu filho, não foi uma ordem igual a todos os outros 9 testes. Porque esse teste, Avraham Avinu atingiu o apogeu, o ápice, a calma, a tranquilidade de estar aqui agora. Essa é a tradução da palavra Hineni. Hineni é eu estou aqui, pronto, agora, para o agora. Estive pensando nisso, estava uma vez estudando um pouquinho de psicologia, e isso é nada mais, nada menos do que o mundo chama hoje em dia de mindfulness. O que é mindfulness? Um tópico, algo muito famoso no mundo de hoje em dia. Mindfulness é estar aqui agora. Avraham Avinu ensinou mindfulness, Ishuvadat, Yeshiva, tranquilidade para o povo, para o mundo, milhares de anos atrás. Hineni. Eu estou vivendo aqui, agora. Eu estou numa mindfulness completa, Kadosh Baruch Hu. Mas e depois? Hineni, I do not care. É agora que me interessa. Quando Hashem falou para ele, uau, isso me transformou em Avraham Avinu. Fiquei pensando o que isso tem a ver conosco no século XXI, fora talvez a explicação bárbara, espetacular, espero que esteja certa, da Torá Kedoshá, que já é magno, óbvio. O que isso nos ensina hoje em dia, meus queridos? Talvez, eu acho que no século XXI, talvez em muitas épocas, mas especialmente hoje, que é quando nós vivemos, a gente vive os dias de semana pensando no amanhã, no fim de semana. E quando chega a segunda-feira, a gente faz tefilá para chegar a sexta, Shabbat vai na faixa, e para casa de campo, e descansar, ir para a montanha, ir para o fim de semana dar um relax, merecido. Ok, mas a gente vive de segunda a sexta, não vivendo segunda a sexta, mergulhado no sábado e no domingo, que seja no Shabbat. Mas mesmo que for no Shabbat, eu não estou vivendo hoje. Eu não tenho Hineni, eu não tenho chuva, eu não tenho tranquilidade. Eu estou pensando no amanhã. Mesmo Baruch Hashem, quem cumpre Torah e Mitzvot. O que é requerido de cada um de nós na Amidah? Kavanah. Toda tefilá, mas especialmente na Amidah, 3 vezes por dia. Quem falar que isso é fácil, ou é uma pessoa muito elevada, ou descendente do Pinóquio que é mentiroso. Porque é muito difícil ter Kavanah na Amidah. O que é Kavanah? Kavanah não é balançar. Kavanah não é pensar em numerologias. Kavanah na Amidah quer dizer o quê, meus queridos? a cabeça, o intelecto da pessoa andar junto com a boca, simultaneamente. Para isso, a pessoa precisa estar na sinagoga, lá, Rinene, naquele momento. Se ele estiver na sinagoga, pensando no trabalho, é uma dificuldade gigante. Se ele estiver na sinagoga, pensando na conta a pagar, no filho que ele tem que levar para a escola, que é uma mitzvah, mas ele não está no momento na sinagoga. Ele não tem rinene, ele não consegue fazer tefilá com kavaná. Tefilá com kavaná se resume minha boca e minha cabeça estar simultaneamente juntas, pensar no que eu estou falando. Difícil demais. Mas é um dos requisitos da tefilá. Uma tefilá sem kavaná sempre é válida, mas muito menos do que podia atingir. E por quê? Porque não teve rinene. É estar aqui agora. E mesmo que eu estudo depois da tefilá, espetáculo, espetáculo, mas ainda assim, se na hora da tefilá eu estou esperando o estudo, ok, se eu estou pensando no meu estudo, eu não tenho rinene na tefilá. Tem um shuvadat, uma tranquilidade, uma calma que ficou faltando no momento, e por isso que a pessoa tem dificuldade de ter kavaná na tefilá. No nascimento de uma criança, mais um exemplo, como um pai e uma mãe, a gente já está pensando no Brit Milá. Tudo bem, porque tem pouco tempo. No Brit Milá, daqui a pouco já é o Bar Mitzvah, em alegria sempre. Bar Mitzvah, daqui a pouco tem o casamento, e os pais se preocupam, olha, como que eu vou casar meus filhos? Como que eu vou sustentar meus filhos? É uma preocupação válida e óbvio que faz parte da nossa vida. Mas ela tem um limite de quanto ela precisa existir nas nossas cabeças e quanto ela tem que ser tirada. Quanto tem que ser trabalhado nossas midot para viver mais o presente. Porque se a gente vive o bar mitzvah pensando no casamento, a gente esquece de curtir o bar mitzvah, a adolescência de um jovem, a juventude, porque a gente está sempre pensando no depois. A Shem fala para a gente, uau, cadê o Ishuvadat? Vive a segunda, a terça, a quarta e a quinta. Se você gosta mais do sábado e domingo, por que não? Mas vive cada dia. Tenha um rinene diário. Eu estou aqui agora. Mindfulness. Aqui agora. Dá para curtir o presente. Dá sim. Dá para viver o presente. Meus queridos, quem vai sustentar nossos filhos? Aquele mesmo que nos sustenta. Quem vai dar parnassá para os nossos filhos? Aquele mesmo que nos sustenta. Eu vou ser responsável, vou dar uma boa educação, eu vou dar uma boa formação para os meus filhos, Bezrat Hashem. Mas quem vai dar parnassá? Não precisa ser muito sábio para entender que a parnassá vem de Akadosh Baruch Hu. Eu acho que é pashut, é óbvio que a gente pode falar que ingrediente nas nossas vidas, meus queridos, geram um mindfulness, um rinene, um curtir o presente agora, estar aqui agora e não ficar sempre pensando no futuro, vivendo o futuro. A pessoa sai de casa, ele já coloca no Waze para saber que horas ele vai chegar lá. Eu já vivo o próximo. Eu já quero saber qual é a cena do próximo capítulo sem conhecer esse capítulo. Eu quero ter 18 anos quando eu tenho 16. E quando eu tenho 81, eu quero ter 18 de volta. E quando que eu vou ver o presente? Que ingrediente faz com que a gente possa viver o presente? Eu queria compartilhar com vocês o que eu acho do fundo do meu coração, que é um rashi em Parashat Shoftim. Eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, na Yeshiva, e eu vi esse rashi, eu anotei ele e coloquei no meu bolso, num papelzinho, e eu lia e lia ele uma vez após a outra. O rashi se encontra em Parashat Shoftim, depois procurem, anotem e coloquem na carteira de vocês e de vez em quando olhem para isso. Sefer Dvarim, Perek Yud Chet, capítulo 18, Pasuk Yud Gimel, 13. Pasuk nos diz, Tamim Tihiyeim Hashem Lokecha. Seja íntegro com a Kadosh Baruch Hu. Seja pleno com Hashem. Rashi diz algo espetacular que eu acho que tem tudo a ver com tranquilidade. Italer imobet mimut. Diz Rashi sobre esse passuco e depois tem que olhar dentro e anotar isso, pessoal. Ande, caminhe com Hashem de uma forma íntegra. Vetetzapelo. Espere por Hashem. Agora atenção. Velotach korach haratidut. Esquece o futuro. Vive o presente. Mesmo que for o rabino que lê a mão, lê o pé, lê a orelha para saber o futuro. Diz Rashi, isso não é correto. Viva o presente, não existe ler o futuro. Existe viver o presente. Velotach kora haratidut, diz Rashi. Não fica procurando o futuro. Ela kol mashia vialecha. Tudo que a Kadosh Baruch Hu der para cada um de nós, kabel bet mimut, receba isso de uma forma plena. Veaz, aí termina o Rashi dizendo, tie'imo ul'cheliko. Aí você vai fazer parte do fã-clube de Hashem, entender o que é a Kadosh Baruch Hu de alguma forma e ser um pedaço de Hashem. Essa é a tradução do Pasuk em Parashat Shoftim, Perek Yudchet, Pasuk Yud Gimel, 18, 13. Por favor, olhem depois. Tamim tiei Mashem Elokecha. Não procura o futuro. Viva o presente. É isso mesmo. Na época da Gemara, a Gemara no Tratado de Gitin conta pra gente que havia um Rav chamado Resh Lakish. E a Gemara conta pra gente que ele deixou para os filhos dele, os herdeiros, um cab. Cab é uma medida. É 1,5 kg aproximadamente de grãos. E o Talmud fala, uau, ele podia ter usado um pouco melhor o tempo dele para ele, sem ter deixado algo para os filhos. Óbvio que hoje em dia essa não é a conduta que a gente tem que fazer, porque está escrito que a pessoa tem que cuidar dele, dos filhos, depois de 120 anos bem-vividos, deixar alguma coisa organizada para os filhos, óbvio. Mas, pessoal, será que eu tenho que viver minha vida inteira em função dos meus filhos e por isso eu não posso viver? Eu preciso economizar dinheiro minha vida inteira? Eu preciso viver como uma pessoa 3 estrelas se eu sou 5, para os meus filhos viverem 5? Se eu sou 2, se eu sou 4 estrelas, a estrela que eu for, eu preciso tirar 2 estrelas da minha vida para que meus filhos vivam bem? Provavelmente meus filhos vão fazer a mesma coisa. E quem é a pessoa que vai viver o Hinene, o presente? Não sei. A Torá de verdade fala para a gente, olha, para ter Ishuvadat, tamim tiem Hashem Elokeha, viva o presente. Confia em Hashem, Habibi. Porque de verdade, olha, quem vai pagar as contas dos meus filhos? Eu costumo tentar pensar comigo mesmo, o mesmo que paga minhas contas vai pagar as contas dos meus filhos. Quem vai pagar? Quem paga as minhas contas é Kadosh Baruch Hu. É esse mesmo. Tá aí a dica para cada um de vocês. A Kadosh Baruch Hu paga as contas de cada um de nós. Ele vai pagar contas dos nossos filhos. Mas o que meu filho vai fazer daqui 10 anos? Como ele vai trabalhar? Olha quanto custa para viver. É verdade. O que a gente pode fazer no Hinene hoje? Dar uma formação legal para ele. Uma autoestima boa. Carinho. O resto, Mathav. Do not worry. Be happy. É isso mesmo. Vive hoje. Be happy. Porque de qualquer jeito, a gente não pode fazer nada sobre o amanhã, meus queridos. Uma vez eu lembro que eu vi de um pensador americano, as maiores preocupações que eu tive nunca aconteceram. Uau! As maiores preocupações que eu tive na minha vida nunca aconteceram, nunca se realizaram. Me preocupei à toa. Porque se preocupar com o amanhã, para quê? O amanhã pertence a Kadosh Baruch Hu, o hoje pertence a cada um de nós. É isso mesmo. Às vezes, quando a gente está na sinagoga e a gente sai mais cedo de Shacharit, de Minchá ou Arvit, ou não vai. Por quê? Porque, olha, eu tenho um cliente. Peraí, quem manda parnassá para a pessoa? Ah, mas quer dizer que eu preciso chegar no trabalho às 9? Não, pode chegar às 8 também. Reza mais cedo. Mas não precisa sair da sinagoga, porque a parnassá da pessoa vem da tefilá e ela é realizada lá fora. Mas a origem da parnassá da pessoa é a emuná da pessoa. Isso traz o ishuvadat para a pessoa. Dentro da tefilá é aqui que vai acontecer o business. Lá fora vai ser consequência da minha tefilá de hoje, da minha conversa com a Kadosh Baruch Hu. É isso mesmo. Quando eu falo na minha midá, homem ou mulher, Baruch Atado, Mevarech Hashanim, que Hashem que dá o sustento para a pessoa, essa brachá do sustento, que eu preciso pensar? Que Hashem manda o sustento, porque pessoal, acompanhem comigo, quantos banqueiros existem sem formação? Eu não falei que a pessoa não precisa se formar, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu não falei que a pessoa não precisa se formar, cada um se consulta com seu pai, com sua mãe, com seu Rav, com quem é seu mentor, mas prestem atenção, constatação. Quantos banqueiros, quantas pessoas bem-aventuradas financeiramente têm sem formação top? E quantas pessoas têm uma formação top que são bancários, de classe baixa no banco, ou qualquer outro exemplo no business mundial? Não é tiro e queda, eu me formo em Harvard, eu me formo em Sorbonne, eu vou ter um salário X, eu me formo em outro lugar, vou ter um salário Y. Não precisa de muita sabedoria para perceber que a parnassá da pessoa vem de Akadosh Baruch Hu. Faça o seu rinene hoje. Faça a sua formação o melhor que você pode hoje. Mas o amanhã deixa para ele. Reza agora, faz sua tefilá agora, esquece do business. Porque o business vai acontecer conforme a nossa tefilá. A emuná que nós temos em Hashem, o tamim tiem Hashem elokecha que nós temos em Hashem, que nos traz Ishuvadat. Eu, muitas vezes, na sinagoga, especialmente os faradim, a gente fala, que Hashem abra as mãos e traga parnassá. Nas grandes festas, o maior amém, qual que é? Share parnassá! Share parnassá tová! Esse é o maior amém. A sinagoga treme nesse momento. Ótimo, pedi para Hashem, por que não? Muitas vezes, quando a gente fala, a gente abre as mãos e diz o Ben Ishchai, por quê? Para receber a bênção de Hashem. Eu acho que talvez, junto com que a gente abre as mãos, é pensar que a gente tem que receber as bênçãos, mas não esquecer que elas vêm de Hashem. Abra suas mãos, nossas mãos. A gente faz para lembrar que Abraha vem da onde, queridos? Lá de cima. E quem sabe piamente que Abraha vem de Akadosh Baruch Hu, essa pessoa é uma pessoa tranquila. Porque Hashem sabe melhor do que eu o que eu preciso. E se eu posso melhorar alguma coisa ou pedir mais, eu vou. E se eu pedir mais e subir um level, Hashem vai me dar. Poter etiadecha, Hashem, é com você. E shuvadat, tranquilidade, vem de poter etiadecha. Vem de emunai Hashem in tamim tiem Hashem lokecha. É o Hinene de Avraham Avinu, é o mindfulness do século 21. É o viver o hoje, agora. Chega de se preocupar com amanhã. O amanhã deixa para ele, porque de qualquer jeito. Quem que falou que a gente vai estar aqui amanhã? Certeza que a gente vai estar? Bezrat Hashem, porque ele dita isso maiúsculo. Ele que vai dar vida para a gente amanhã com saúde, com alegria, com barajá, junto com o dia, com a saúde, cai o pacote da parnassá da pessoa. Eu vou terminar, Bezat Hashem, para a gente entender um pouquinho esse chuva-data, essa tranquilidade, esse curtir o presente, estar aqui agora, que é o sentimento mais gostoso do mundo. Eu vi uma história interessantíssima que aconteceu em Gaza, em Israel. Tem um checkpoint em Gaza, e para atravessar a fronteira de Israel para Gaza, o que acontece dos territórios, né, israelenses para Gaza, os soldados verificam a entrada e a saída para não entrarem e saírem pessoas que não têm que entrar ou sair e causar desconforto para os territórios. De repente, um Mercedes está atravessando o território em Gaza e o motorista não era israelense, pegaram os papéis para olhar, todos os papéis estão ok, documentos perfeitos. O soldado deu um ok, começou o Mercedes com o motorista a se deslocar, entrando em Israel. Pouquíssimos metros depois, outro soldado apita e manda o motorista parar com o carro dele. Ele olha para o motorista e fala, Habibi, esse carro é seu ou ele é roubado? O motorista fala, óbvio que é meu, pega os papéis, veja os documentos. O soldado, diz para o motorista, eu não quero ver os papéis. Eu vou perguntar para você mais uma vez, esse carro é seu ou ele é roubado? Cuidado que se você mentir, o seu castigo vai ser dobrado na cadeia. Ele olha para os olhos dele e pergunta, é seu ou é roubado? O motorista começa a titubear, tremer, e o soldado fala para ele, diga a verdade, vai ser melhor para você. Ele vira para o soldado e fala, é roubado. O soldado chama o resto das pessoas para abordar esse motorista. Ele fala para ele, desce do carro. O motorista fala, posso te fazer uma pergunta? O soldado disse, é claro. Da onde você sabia que o meu carro era roubado? O que fez você desconfiar? Todos os papéis estão em ordem. Eu fiz o maior trama aqui para falsificar de uma forma perfeita. Eu até enganei teu colega uns poucos metros atrás. Disse o soldado israelense que estava mais à frente, que parou e abordou pela segunda vez. Esse motorista falou, Habibi, você roubou um carro e atrás do para-choque estava escrito em hebraico En Od Milvado. Não tem ninguém fora Hashem. Eu nunca imaginar que um motorista não Yehudi árabe ia escrever no para-choque dele En Od Milvado. Então eu tinha certeza que esse carro não era seu. Porque talvez você teria escrito isso em árabe, mas não em hebraico. Por isso que eu te abordei. Emuná leva a pessoa a lugares espetaculares. En Od Milvado. Tranquilidade. Saber que não tem nada fora Hashem. E com essa pequena passagem nós terminamos. Uma vez o Rebbe de Bardichev estava já muito de idade. Estava fraco na cama. Os alunos vieram ver ele. Estavam olhando para ele. Estava sentado na cama, fraquinho, deitado. De repente o Rebbe de Bardichev senta na cama e pede para os alunos algo para comer. Ele come alguma coisa e de repente fica de pé. Então os alunos falaram para o Rav, Rav, sabe? Para o Rav, a gente nunca pode perguntar, mas os alunos se atreveram e falaram, Rav, famoso Rav de Bardichev. O senhor estava deitado na cama sem força, de repente sentou, comeu e agora está de pé. O que aconteceu? Manishtaná. Disse o Rav de Bardichev o seguinte, com isso nós terminamos. Eu lembrei, quando estava na minha cama muito fraco, uma vez meu mentor, o famoso Rav de Mezrich, uma vez me falou que tem um passuk no Teilim, no Perek Lamed B, 32. Aboteach Bashem, aquele que confia em Hashem, chesed soveveno, vai ser cercado por bondade. E eu sempre entendia que isso é uma tefilá. Disse meu mentor, o Rebbe de Mezrich, para mim, Rebbe de Bardichev, o seguinte, contando para os alunos, isso não é uma brachá, não é uma bênção, não é um pedido, isso é a natureza do mundo. Aquele que confia em Hashem, chesed soveveno. Na hora que eu vi que era assim, eu falei, vou confiar em Hashem, vou ter forças. Por isso que eu levantei e eu melhorei do estado físico que eu estava. Que Bezrat Hashem, a gente possa entender de verdade, Ein Od Milvado, não tem nada fora Hashem no mundo. Aboteach Bashem, como disse David HaMelech no Perek Lamed Bet do Teilim, chesed soveveno. Vai ter bondade, a maior bondade do mundo é mindfulness. É Inene, é estar aqui agora. Muito boa noite a todos e pensando no futuro, se é possível dizer assim, no show de hoje, Shabbat Shalom e uma semana espetacular. Mas hoje, mais do que uma semana espetacular, que tenhamos todos um Inene, um agora espetacular. Muito boa noite e sucesso a todos vocês.